Beatriz Gomes Dias é a primeira mulher negra a apresentar-se como candidata à Câmara Municipal de Lisboa. A política e ativista, que nasceu em Dakar, mas tem raízes na Guiné-Bissau, foi eleita deputada ao Parlamento Português pelo Bloco de Esquerda em 2019. Agora, na corrida à capital portuguesa, a habitação, os transportes, a emergência climática, o combate ao racismo e à discriminação estão entre as principais preocupações. Beatriz Gomes Dias, comecemos por falar de África. Qual a influência das raízes guineenses?
Influenciou profundamente a forma como eu me formei enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Os meus pais são os dois da Guiné-Bissau, cresceram na Guiné. O meu pai veio para Portugal estudar na universidade. A minha mãe fez toda a sua vida adulta na Guiné. Portanto, várias dimensões da cultura guineense estão presentes em mim, na forma como eu imagino o mundo, no que me dá prazer, nas músicas que gosto de ouvir também. E sem dúvida que a Guiné, a experiência dos meus pais, os artistas que eles ouviam, os livros, toda a experiência que eles tiveram durante o tempo que viveram na Guiné condicionou a forma como eu olho para o mundo.
Está atenta ao que se passa na Guiné-Bissau? Como é que interpreta a instabilidade, os avanços e recuos que caracterizam a política guineense?
Eu vejo como um país a construir a sua autodeterminação, ou seja, o país conquistou a sua liberdade depois das lutas de libertação, está independente há muito pouco tempo e o país foi depauperado durante o período de ocupação colonial e tem de construir todas as infraestruturas, os técnicos, portanto, tem que fazer toda essa construção da democracia, da sociedade, e tem uma sociedade civil muito forte, que também é um legado da mobilização dos combatentes para a libertação. Portanto, é um país que se mobilizou numa luta vitoriosa e que está a construir o seu presente e o seu futuro.
Falando agora da política portuguesa, o que é que a levou a avançar como cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa?
Foram vários motivos. Primeiro, o desafio de contribuir para transformar a forma como se faz política na cidade de Lisboa. O Bloco de Esquerda, no mandato anterior, já iniciou esse processo de transformação da forma como se faz política, dando maior prioridade às pessoas e confrontando alguns dos interesses e desta ideia da cidade de mercadoria, da cidade de negócio. E por isso era importante continuar esse caminho que tinha sido iniciado. E a outra motivação é ser profundamente apaixonada pela cidade onde cresci, onde vivo e onde trabalho, e por isso era muito importante poder ativamente colaborar na transformação da forma como a política é feita na cidade. É preciso alterar um conjunto bastante vasto de temas, de formas, de fatores sobre a vida concreta das pessoas na cidade, e ter a oportunidade de poder protagonizar isso era muito interessante, e daí ter aceitado.
Quais são os problemas que a preocupam mais e que gostava de resolver mais rapidamente na capital portuguesa?
A habitação, sem dúvida. Portanto, nós sabemos que para as pessoas que querem viver na cidade de Lisboa, os preços são exorbitantes e são incomportáveis com os salários que a maior parte das famílias oferece e com os recursos que têm disponíveis. Portanto, é preciso garantir que há um aumento da percentagem ou número de casas disponíveis a preços que as pessoas possam pagar. Isso é, sem dúvida, uma preocupação. Os transportes também é uma dimensão que atrapalha a vida das pessoas. Muitas pessoas que trabalham em Lisboa não vivem em Lisboa e a maior parte delas acaba por optar por trazer o carro porque os transportes públicos não são fiáveis. E depois também é preciso diminuir o número de carros que entram, ou seja, nós precisamos responder à emergência climática, portanto, habitação, transportes e alterações climáticas, emergência climática. Nós precisamos de garantir que a Câmara e a cidade têm instrumentos que respondam ao aquecimento global, ou seja, aos aumentos da temperatura. E por isso é preciso reduzir a emissão de dióxido de carbono. Isso pode ser conseguido reduzindo o número de carros que entram na cidade, que pode ser conseguido melhorando os transportes públicos, mas também precisamos de criar outras respostas ou outros mecanismos. Precisamos de aumentar as vias cicláveis, também criar mecanismos para as pessoas poderem andar a pé, e também é preciso aumentar as bicicletas partilhadas para que uma pessoa que viva fora de Lisboa possa ter a garantia de apanhar um transporte público até uma zona de transporte e ter nessa estação uma paragem de bicicletas partilhadas, poder usar a bicicleta e saber que encontra vias cicláveis por toda a cidade e que se pode deslocar em segurança na cidade.
Uma das ideias que defende para Lisboa é a gratuitidade dos transportes públicos. Como é que pensa tornar isso possível?
É uma medida que responde à emergência social e à emergência climática. Nós tivemos a fazer as contas e essa medida, que será no início para pessoas desempregadas, custa 4 milhões. Esse é o valor que o município irá usar para poder implementar esta medida para pessoas desempregadas. Mas nós queremos que vá muito mais longe e que possa abranger a totalidade das pessoas que vivem em Lisboa. Estes 4 milhões é muito inferior ao que o município gastou de apoio, por exemplo, ao Web Summit. Portanto, é um valor que é perfeitamente execuível. Quando chegamos ao ponto em que os transportes públicos são gratuitos para todas as pessoas, também será um incentivo ao uso do transporte público. Portanto, as pessoas são incentivadas a deixar o carro em casa e a usarem os transportes públicos.
Como já nos disse, uma das suas preocupações é a habitação e os preços exorbitantes do aluguer. Como é que será possível fazer baixar o preço das casas? Ser a Câmara de Lisboa a aumentar o número de casas disponíveis no mercado?
Nós já temos um mecanismo para garantir esse aumento expressivo do número de casas. Nós achamos que é possível disponibilizar 10 mil casas ao longo deste mandato. Ou seja, esse é o número que é necessário para poder garantir que as pessoas possam viver em Lisboa e garantir mecanismos de controle do preço do arrendamento. Como é que isso será feito? Através de um programa de renda acessível, que neste momento tem dois pilares, um pilar público e um pilar privado. O Executivo da Câmara Municipal tem insistido no pilar privado e nós consideramos que o que deve prevalecer é o pilar 100% público, em que a Câmara Municipal reabilita o seu património e também acordos como foi feito com a Segurança Social, em que a Câmara adquiriu património da Segurança Social, reabilitou e colocou no mercado de arrendamento a preço acessíveis. E os fogos que estão a ser entregues agora são deste programa de renda acessível 100% público. Enquanto o pilar privado não tem avançado, ou seja, ainda não teve nenhuma resposta eficaz. Portanto, isso permite-nos concluir que o caminho a seguir é precisamente este que nós tínhamos defendido nas reuniões da Câmara. Portanto, é o Executivo recuperar património próprio, património disperso também, que existe, e também construir, recuperar, reabilitar e colocar no mercado de arrendamento.
O combate ao racismo é uma prioridade.
O combate ao racismo e à discriminação que existe na sociedade portuguesa e está ativa na cidade de Lisboa. Portanto, nós precisamos de ter mecanismos que combatam todas as formas de discriminação, de discriminação de género, de discriminação de orientação sexual, identidade de género e expressão de género, e também discriminação de capacidade e de idade. A cidade tem de conhecer a diversidade da sua população e também perceber quais é que são as especificidades dos diferentes grupos que compõem a cidade. Nós queremos anular a política de medida única, não é? Idêntica para todas as pessoas e criar políticas específicas para os diferentes grupos que têm problemas específicos. Estas medidas devem ser transversais às políticas de habitação, às políticas de transporte, às políticas de urbanismo. Todas elas devem ter em conta as especificidades de diferentes grupos que vivem na cidade.
Já foi alvo de racismo. A partir do momento em que foi eleita deputada da Assembleia da República, ganhou uma maior exposição. Aumentaram também as agressões racistas?
As manifestações já existiam. Não há nenhuma novidade na forma violenta e ignóbil como eu sou tratada. Isso é idêntico ao que eu era antes. O que acontece é que a expressão desse tratamento que procura deslegitimar-me e vilipendiar-me aumentou. Ou seja, há mais pessoas a fazer isso do que no passado. Mas torna-se ampliado quando eu sou eleita deputada e também muito mais ampliado quando foi anunciado a minha candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, esta ideia de não pertença ao tecido social nacional, de falta de legitimidade para ocupar os lugares que eu ocupo, sempre esteve presente na minha vida. A diferença é que mais pessoas se sentem legitimadas para o fazer, a partir do momento em que eu ocupo um cargo público com mais visibilidade do que no passado. Mas sempre aconteceu e isso funciona como ameaças, porque na verdade o que estes comentários pretendem é intimidar-me para que eu desista do trabalho que estou a fazer.
E já pensou em desistir?
Nunca, nunca. Este é o meu combate. A naturalização da violência contra pessoas negras e a naturalização da discriminação é o centro da minha intervenção. Para além disso, pretendo criar condições ou fazer aprovar políticas públicas que melhorem a vida de todas as pessoas que vivem em Portugal, portanto, não excluindo ninguém.
Ouvimos Beatriz Gomes Dias, deputada na Assembleia da República e candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da capital portuguesa. De Lisboa, Luís Guita para RFI.